Muito obrigado, doutor Laércio, agradeço a sua apresentação. Nós temos alguns inscritos aqui, vou ler a relação dos inscritos para se houver interesse de alguns outros. Está escrito o senador Ivo Cassol, está escrita a senadora Cátia Abreu, está escrito o senador... Você vai falar de novo? Senador João Pedro, são os inscritos. Senador Lindbergh também. Senador Ivo Cassol.
Obrigado. Eu quero aqui, senador Lindbergh, parabenizar o povo carioca. É um povo corajoso, viu? Sinceramente, o que nós temos assistido no Japão preocupa todos os nossos brasileiros. E já que a preocupação, eu tenho lido vários relatórios, uma pergunta que fica no ar. Por que a usina nuclear num ponto tão habitado igual Angra dos Reis? Quando nós temos várias áreas de preservações federais que poderia ser construída as usinas dentro dessas áreas de preservação com margem de segurança de 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros, 400 quilômetros.
Eu já fui tolerante.
E por mais que digam que é seguro, eu quero dizer para o senhor, eu já fui prefeito e fui governador, igual o senador Blairo Maggi. Nenhum município está preparado para qualquer situação, nem o Estado está preparado e nem o governo federal está preparado. É exemplo do que aconteceu em Santa Catarina há pouco tempo e exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro. Onde houve essa situação que aconteceu no Rio de Janeiro, com excesso de chuva, que danificou avenidas, ruas, cidade, por questões de minuto. Como, numa situação igual essa, nós vamos tirar a população com 30, 40 quilômetros em torno? Então, portanto, senador Ivo Cassol, eu sou contra em qualquer construção, por mais segura que seja, de usina nuclear dentro de áreas residenciais. Perímetro tem que ser longe da população, porque caso venha uma falha, todos os acidentes que acontecem, pode ser aéreo, pode ser qualquer acidente, pode cuidar, sempre tem a falha humana. Por mais que se cuida, por mais que seguro, tem a falha humana. Então, portanto, nós precisamos, aqui nessa casa, já que eu estava assistindo aí que precisa autorização do Senado, o local, todos os locais, por que não utilizar essas áreas que o país tem, que há de preservação? Tudo bem que tem que fazer uma linha de transmissão, o dano ambiental é muito menor do que o dano social e quantas pessoas são afetadas e o que vai ser no futuro. Hoje estamos falando no Japão, no Japão está acontecendo assim como nós estamos assistindo. Não adianta, é questão de Estado, a maioria das coisas se esconde. Não se passa a nível mundial para não poder, não deixar o povo mais em pânico ainda. Não seria diferente de qualquer outra área do mundo. Então nós precisamos já preparar para que aqui no país, já que nós temos muita energia hídrica sendo instalada e o parque instalado é 2%, vamos primeiro explorar toda a área nossa, deixa os outros países trabalhar como cobaia, do meu ponto de vista, e nós, quanto mais nova for as tecnologias, melhor é para nós, mais seguro é. Mas a sugestão é para que esses novos investimentos que for fazer no futuro, que seja feito em áreas, entendeu, que áreas longe da habitada, para que possa ser seguro para todo mundo. Então, por isso é uma sugestão aqui, entendeu, que fica registrado nessa casa. E queria aproveitar também, só com o presidente, presidente Hollenberg, na questão, está aí o exemplo do que aconteceu na usina do Rio Madeira, na usina de Giral, na semana passada, quando eu pedi para que a comissão acompanhasse, e o que a gente percebe, parece que é uma coisa, entendeu, combinada com o estado de Ceará, de refinaria, outros lados, até sugeri que essa comissão de senadores fosse para o nosso estado esta semana, e eu quero dizer para vocês que mesmo aquilo que aconteceu lá, o mal é bem menor comparado ao que aconteceu no Japão. O mal é bem menor do que qualquer outra questão nuclear que existe em qualquer lugar no mundo. Então, portanto, eu gostaria que o presidente nosso aí visse como é que está o andamento para que essa comissão fosse na quinta-feira à tarde, fizesse uma verificação in loco, porque de um lado tem pessoas preocupadas em querer culpar os empresários, do outro lado os empresários estão colocando a situação que não é culpa deles, é uma coisa orquestrada, nada mais do que o Senado estar presente para poder verificar o que aconteceu e para que a gente possa evitar que isso venha a acontecer novamente em outros lugares, ou outro empreendimento de magnitude do jeito que é e a necessidade que o governo federal tem.
Muito obrigado, senador Ivo Cassol. Antes de passar a palavra para a senadora Cátia Abreu, Abreu, só quero explicar que a Comissão de Meio Ambiente aprovou uma diligência a geral. Nós vamos, eu quero, ao final dessa reunião, conversar com o senador Ivo Cassol, porque nós precisamos consultar os membros da comissão que desejam participar dessa diligência e qual o melhor para o conjunto dessa comissão, qual o melhor dia para ir, se já amanhã ou se na semana que vem, mas conversaremos em seguida sobre isso. Com a palavra, a senadora Cátia Abreu.
Obrigado, senhor presidente, colegas senadores, diretor do Conselho Nacional de Energia Nuclear, professor Laércio Antônio Vinhas, muito obrigado pela sua presença. Senhor presidente, eu gostaria de fazer apenas um paralelo, não é uma pergunta especificamente, mas apenas uma consideração para um debate agora e posteriormente, se for do interesse de todos os senadores aqui da nossa comissão. O senador Ivo Cassol disse com muita propriedade que é radicalmente contrário à instalação de usinas nucleares aonde tem gente. Se nós temos um Brasil de 850 milhões de hectares, nós temos áreas que são desertas e que poderia muito bem abrigar esse tipo de usinas. Nós sabemos da dificuldade de Angra dos Reis. O senador Lindbergh falou com muita propriedade também, porque conhece o estado do Rio de Janeiro. Na verdade, nós só temos a Rio Santos para a saída de Angra e que ocorre deslizamentos com frequência. Então, numa condição de caos total, é um lugar de risco, sim. É claro que é função de todos tentar minimizar isso. Mas a minha discussão, além de deixar a minha solidariedade ao povo japonês pelo sofrimento que estão passando as famílias e o povo japonês nesse momento, toda a nossa solidariedade e a nossa colaboração é importante. Graças a Deus, o Brasil não passa por essas intempéries climáticas de tamanha grandeza. Mas, ao contrário, os japoneses precisam da energia nuclear. Nós não precisamos da energia nuclear. Quando não há remédio, o remédio está dado. Portanto, eles não têm alternativa. Apesar de terem problemas de terremotos frequentes, eles não têm outra alternativa a não ser esta opção. Mas nós, brasileiros, nós temos outras opções. Não é uma outra opção. Nós temos outras opções. E eu acho que essa comissão daria uma grande contribuição se nós ampliássemos esse debate neste potencial que o Brasil tem e ganhou de graça de Deus para poder diminuir o risco ou zerar o risco, pelo menos com relação a esta questão, que é a questão nuclear. Com relação aos aparelhos de raio-x, é inevitável. Nós precisamos disso para a saúde humana. Precisamos correr esse risco, porque também não há outra alternativa. Portanto, precisamos implementar a vigilância. Acho que os avanços na medicina foram extraordinários. Eu tive o prazer e a honra de relatar na Câmara Federal, enquanto deputada, o radioisótopo 18, de vida curtíssima, para o PET scan. O Fluor 18, para o exame PET scan, para encontrar principalmente o câncer, a metástase no corpo, ou qualquer ponto de câncer no corpo humano. O projeto é de autoria do senador Jorge Bornhausen, e eu, quando deputada, tive o prazer de relatá-lo na Câmara. Portanto, isso é de utilidade inevitável. Mas eu apenas gostaria de dar aqui alguns números rápidos e encerrar minha palavra para a reflexão. O custo megawatt-hora da energia hidrelétrica, R$ 80,00. Da nuclear, 148. Da termoelétrica, de 288 a 300. A eólica, 131. E nós estamos assistindo, entre 2001 e 2009, a energia no Brasil teve um aumento de 27% para o consumidor, mesmo tendo todo este potencial. Nós precisamos falar a linguagem do que as pessoas precisam e querem. É saúde, é os riscos e custos de vida do cidadão brasileiro. Se não tem dó dos empresários que geram emprego, então vamos falar da população inteira, porque não é só empresário que consome energia. Quem paga essa energia é o consumidor, é o trabalhador brasileiro que ganha pouco, porque tudo é transferido para o produto que ele compra. Emissões de CO2. A termoelétrica emite 818 quilogramas quilowatt-hora. A nuclear, 4, também é baixo. A hidrelétrica, 0. E a eólica, 0. Nós temos um potencial de hidrelétricas a serem construídas no Brasil, segundo a ANA, dado de 2010, de junho de 2010. O nosso potencial é 243 milhões de megawatts. Nós só usamos hoje 91. Nós só estamos usando 40% do que é disponível dos nossos rios do Brasil. E poderia ser mais do que isso se não fosse o modelo que foi modificado de represamento para fio d'água. Isso tudo em função de um radicalismo insano de certos ambientalistas que se preocupam muito mais com a natureza do que com as pessoas. Mas não é uma preocupação verdadeira com a natureza. É uma preocupação com outros interesses que eu não consegui ainda identificar. Porque se existem seres humanos, existe impacto ambiental, é inevitável também. A única forma de não aumentar impacto ambiental é não nascer mais gente. É a única forma, não existe outra forma. Aonde tem gente, tem impacto ambiental. Porque essas pessoas precisam de energia, de água, de moradia, tijolo, cimento, asfalto, transporte e comida, senhor presidente. Alimento. Não há outra forma de manter os seres humanos vivos sem infraestrutura e principalmente sem comida. E sem água. Por isso a preservação é muito importante da natureza. A biodiversidade, o equilíbrio da biodiversidade, a importância da água e do solo. Mas nós não podemos abrir mão deste potencial hidrelétrico em função de dogmas, em função de terem transformado a questão ambiental numa religião, num radicalismo exacerbado e que nós não podemos embarcar nessa canoa. Nós precisamos ter os técnicos, os cientistas, a pesquisa, investimento em pesquisa, para fazermos as coisas de forma segura. Mas não deixar de fazer por medo. Ciências exatas, não existe ciências exatas. A ciência trabalha sob hipóteses, sob eliminação de hipóteses. Mas nós precisamos contar com ela, não vamos contar com nada. Ou nós vamos contar com o eu acho, ou o que eu penso, ou o que eu quero. E não é assim que o mundo é movido. O mundo é movido pela necessidade das pessoas, das famílias. E é esse questionamento que eu gostaria aqui de deixar, senhor presidente. Para se ter uma ideia, a energia eólica, apenas ela, se nós utilizássemos 15% do que pode ser gerado apenas na costa marinha brasileira, 15% do potencial da costa marítima brasileira, nós geraríamos 12 Itaipus. Uma Itaipu sustenta por 1 ano e meio o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Por 2 anos e meio, desculpa. Sustentaria todo o país, Portugal, por 1 ano e 8 meses. Sustentaria o Paraná por 3 anos e 8 meses, o potencial de 1 ano. Então, 15% da eólica. Eu reconheço que o BNDES tem financiado alguns parques eólicos, mais tantos parques que vai dobrar praticamente a capacidade eólica. Mas, se nós juntarmos o potencial hídrico, hidrelétrico, dos nossos rios e o potencial dos ventos, da brisa do mar, nós poderíamos evitar, sim, inclusive no Rio de Janeiro, todos os estados do Rio, todos os estados da costa, inclusive o Rio de Janeiro, onde tem Angra 1, 2 e 3, Espírito Santo, Bahia, todos os estados da costa, poderiam ser sustentados com energia eólica. O Ceará está cuidando disso, está fazendo um grande projeto nacional e aumentando enormemente o seu potencial e a sua capacidade em 211 milhões de megawatts. Isso é da maior importância, 211 mil megawatts, que vai sustentar o estado do Ceará todo. Então, essa preocupação de todos os senadores com os riscos é mais do que importante, mais do que certo essa preocupação. Mas nós precisamos falar de preço de energia, falar de custos de energia e de potencial do que não faz mal às pessoas e do que não faz mal à natureza. Nós estamos espremendo a necessidade das pessoas. Já passamos as hidrelétricas de lago para fio d'água. O impacto vai existir, vamos contornar o impacto. Se algumas espécies poderão ficar comprometidas, vamos tentar minimizar de outras formas, em outras situações, com outros animais. Tem milhões e milhares de animais que não existem mais no mundo há milhões e milhões de anos, como os dinossauros. E nem por isso fez falta ao mundo. Agora, energia faz falta às pessoas. A água faz falta às pessoas. Comida faz falta às pessoas. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui esta consideração e lembrar que as nossas necessidades, segundo os estudos do governo federal, para 2030 nós precisaremos de 230 milhões de megawatts. Só as nossas hidrelétricas dariam 243, só usou 91. Se nós somarmos a eólica, nós temos energia de sobra até 2030 sem precisar de termoelétrica e sem precisar de energia nuclear. A vantagem da termoelétrica é que ela fica parada, só usa se precisar. Portanto, se nós formos eficientes e colocar Itaipu, por exemplo, na sua capacidade máxima, em 2010 ela gerou 85 milhões de megawatts, mas em 2008 ela gerou 94. Por que diminuiu em 2010? Portanto, se nós... Claro que tem as considerações de clima, de chuva, mas se nós considerarmos uma capacidade média de 74, de 80 de Itaipu, e lembrar que a energia eólica pode fazer muito mais, para que estar aqui discutindo energia nuclear? A decisão seria, vamos fazer todo o nosso potencial eólico e hidrelétrico para depois conversarmos em potenciais de riscos. Portanto, eu gostaria de sugerir posteriormente que nós pudéssemos fazer uma audiência pública para discutir essas outras alternativas de energia, enquanto nós estamos aqui discutindo riscos que hoje são mínimos no Brasil, só temos Angra 1 e 2, o risco é para um estado importante, valoroso para o Brasil, são brasileiros que estão lá, mas ainda é um percentual baixo de produção nacional, mas vamos discutir a não ampliação da energia nuclear antes de esgotarmos as outras capacidades e potencialidades que o Brasil tem de sobra para os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senadora Cátia Abreu. Passo então agora a palavra ao senador João Pedro.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, presidente das três comissões que estão promovendo essa audiência pública, eu quero parabenizar aí a iniciativa dessa discussão. Agora, o Senado, não só o Senado, o Congresso brasileiro, ele precisa ter um debate sistemático para acompanhar a política nuclear no Brasil. E é papel do Senado. O Senado não pode fugir da sua responsabilidade em discutir o Estado brasileiro. Agora, eu, evidentemente que no debate eu considero normal o contraditório de opiniões, mas eu quero colocar a minha opinião nesse debate. Do ponto de vista estratégico de um país que quer, que já se projeta como a quinta potência econômica, a quarta potência econômica, do ponto de vista de Estado, nós podemos prescindir da energia nuclear? Uma quarta potência econômica, uma quinta potência econômica, pode abrir mão de energia nuclear? Um país como o nosso, com essa população, com instabilidade econômica, com crescimento econômico, nós podemos pensar em abrir mão de energia nuclear? Eu tenho que voltar alguns textos do Nelson Rodrigues. Podemos abrir mão. Não podemos abrir mão, sob pena de queremos penalizar alguns setores do nosso país. Depois é compreender a estratégia da energia no Brasil. O Brasil tem uma energia em rede. É evidente que nós temos que colocar na rede todas as iniciativas. Eólica, hidráulica, tudo. Mas não dá para um país como o nosso. Vamos pensar, hoje nós temos uma parte do país, no extremo norte do país, Roraima, que tem energia da Venezuela. E olha que nós estamos ampliando a relação do ponto de vista estratégico do Mercosul com a Venezuela. Mas a energia do povo de Roraima, da economia de Roraima, tem que ser brasileira. Tem que ser brasileira. O meu estado, o nosso estado, só agora, 2012, 2013, nós estaremos interligados à rede nacional. O Amapá está fora. E nós temos que fiscalizar, né, Eduardo? Senador Eduardo Braga? Senão não sai a obra. Agora, é um debate que nós temos que fazer mesmo. As hidrelétricas na Amazônia. Vamos fazer. E ter a responsabilidade de aprofundar os cuidados, as mitigações, a realidade, as compensações. Nós temos que radicalizar nisso. Por que não? Ou porque são ribeirinhos que nós não vamos ter que tratar? Ter a sensibilidade, ter a responsabilidade, ter compromissos republicanos com esse povo, com os povos indígenas. Agora, nós vamos dizer não? Como é que é? Um país com 190 milhões de habitantes, com a economia que temos, com a responsabilidade que temos hoje mundial. Não vamos fazer hidrelétrica, não vamos fazer energia nuclear, não. Vamos fazer o quê mesmo? Agora, nós precisamos encontrar mecanismos, inclusive esse, como a audiência pública de hoje. Nós temos a qualquer hora, a qualquer sessão, essa competência de chamar, de convidar, de convocar. Acho que mais do que isso, presidente, eu vou apresentar um projeto de lei para nós termos esse acompanhamento da energia nuclear de forma sistemática, ou duas vezes por ano, aqui no Congresso Nacional. Não ficar só pela iniciativa do requerimento da audiência pública. Mas nós temos uma lei, ó, tem que vir aqui e não ficar uma hora, não ficar duas horas. Mas o Congresso acompanhar, na profundidade, o andamento, enfim, todo o conjunto de cuidados, de reparos, de reflexões que precisamos ter, que o Congresso precisa ter.